agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais uma sexta-feira aqui na Rádio USP, mais um De Papo pro Ar. E eu tenho a alegria de conhecer duas pessoas especiais, não somente no mundo da música, mas também do mundo do entretenimento. Estou aqui com a Milena Marques e também a Elisa Taeme. Elas são do Nascedouro Gestão Cultural e elas, juntamente com Fernando Escrich, são idealizadoras da Orquestra Modesta, um belo grupo formado, trazendo aqui não somente boas músicas, mas também boas consciências. Você vai entender através da nossa conversa. Milena, Elisa, sejam bem-vindas. Que honra falar com vocês, tudo bem?
Olá, tudo bem.
Muito obrigado por vocês aceitarem aí o meu convite e falar desse belo trabalho de vocês.
Nós que agradecemos aí o convite.
Bom, um pouquinho antes de falarmos da Orquestra Modesta, eu gostaria que vocês se apresentassem. Podemos começar pela Elisa. Elisa, como você começou a trilhar esse caminho cultural?
Na verdade, eu e Milena, nós começamos juntas aí, né? Nós estudamos na mesma faculdade.
Que legal.
Há um pouco tempo atrás. e sempre nos interessamos pela área cultural. E aí, anos depois, a gente trabalhou juntas na organização Doutores da Alegria, né, que trabalha palhaçaria nos hospitais, foi onde a gente conheceu o Fernando Escrich, que é o diretor da Orquestra Modesta, e né, a gente ficou um tempo nos Doutores da Alegria e depois abrimos a nossa empresa, com a vontade de trabalhar com vários outros projetos, né, e principalmente na área de teatro e circo, e agora mais recentemente com a música para a infância. Então a gente tem um trabalho muito focado para a infância.
Bom, então a amizade é o tempero aí para esse encontro magnífico, né, Milena?
É isso mesmo. Eu e a Elisa, principalmente, como a Elisa falou, a gente se conhece há alguns anos atrás. O Fernando também veio nessa junção aí, essa cola entre nós duas, né? Essa cola mais artística, nós duas temos mais essa parte mais da produção propriamente dita, o Fernando muito nesse lugar da criatividade, da música, né, a música muito inerente a ele, assim, e aí a gente encontrou nesse caminho também os integrantes da Orquestra Modesta, que fizeram a cola dar ainda mais certo.
Bom, então a Orquestra Modesta, ela se formou a partir deste encontro, né, visando principalmente levar a alegria para o público, mas que ano que a Orquestra Modesta surgiu de fato?
Começou em 2015, inicialmente como uma banda de carnaval, né? O Fernando é palhaço há muitos anos e nós três somos apaixonados por carnaval, né? Passamos muitos carnavais em Recife, nos Doutores da Alegria de lá também, que o Fernando era fundador de um bloco lá dos Doutores, e depois que a gente abriu a empresa, anos depois a Orquestra Modesta, surgiu nessa ocasião do carnaval. E a ideia de ter uma orquestra de palhaços, né, que juntasse as marchinhas carnavalescas tradicionais, músicas autorais do Fernando também, que era um compositor, ótimo compositor de marchinhas. E aí já são quase 10 carnavais. Esse ano a gente não fez, mas e o ano da pandemia. Mas ano que vem a gente completa 10 anos de Carnavais da Orquestra Modesta e o trabalho autoral, que é o Canções para Pequenos Ouvidos, veio um pouquinho mais tarde, em 2017. E os discos, esse disco do Canções 1, né, Canções para Pequenos Ouvidos 1, que é o primeiro espetáculo autoral, foi lançado em 2017. Então a gente tem essa trilha, 2018 na verdade, espetáculo em 2017 e o CD em 2018. Então a gente tem seguido nessa trilha autoral mais recentemente, mas Originalmente, a Orquestra Modesta é uma orquestra de palhaços de carnaval.
Que legal, que bacana. Doutores da Alegria é um grupo importantíssimo, um trabalho gigantesco para o Brasil, levando alegria e esperança para os pacientes aí dos hospitais. Então, a Orquestra Modesta tem esse DNA, né, Milena?
Tem esse DNA. É, a gente brinca bastante que o carnaval realmente nos uniu, né? Com a criação da Orquestra de Carnaval, veio, né, a junção de vários atores, músicos, palhaços, né? Acho que essa uma tríade muito importante para a gente na orquestra, né? Que é essa questão do palhaço, do teatro e da música. E aí vieram vários desses atores, músicos de outras companhias de teatro muito voltadas para a infância aqui de São Paulo, né? De alguma forma, o Fernando tinha dirigido cada um desses atores em outros espetáculos dessas outras companhias. E aí veio o Canções para Pequenos Ouvidos, né? Como a Elisa comentou, que foi o primeiro espetáculo autoral nosso de 2017, o lançamento do disco em 2018. E aí, durante a pandemia, o Fernando acabou se mudando para Portugal. Ele foi dirigir uma organização parceira dos Doutores da Alegria, que é a Operação Nariz Vermelho, lá de Portugal. E veio essa pandemia no meio, e nós, nessa distância, o Fernando começou a compor algumas músicas. Nós acabamos recebendo fomos contemplados num edital do PROAC, aqui do governo do estado de São Paulo, para a composição do Canções para Pequenos Ouvidos 2. E aí a gente surgiu o espetáculo com essas músicas compostas pelo Fernando à distância, né? Uhum. Então foi um processo muito maluco esse do Fernando nos enviando essas músicas, a gente ensaiando inicialmente a parte musical e depois a parte mais teatral mesmo, digamos assim, né? E aí surgiu o Canções para Pequenos Ouvidos 2.
Nossa senhora!
Alô?
Oi, olha, teste. Gente, que chique, a gente tá aqui no estúdio.
Não, é estúdio.
Estúdio? E como que eu falei? Você
falou estúdio.
Estúdio é aquela maçã, sabe, da Alemanha, que faz o doce.
Entendi.
Vai logo. Gente, isso daqui é um estúdio de gravação.
Deixa eu entrar aqui no meio.
Que chique. Tô me sentindo diva. Diva Sora.
Ah, pelo amor de
Deus. Silêncio!
Sou Orquestra Modesta, vamos agora realizar o grande sonho de gravar o segundo disco.
Que bacana, né? É a tecnologia rompendo barreiras, né? E proporcionando aí esse encontro feito à distância pelo Fernando e com vocês aqui, colocando e concretizando esse segundo álbum, né? Canções para Pequenos Ouvidos 2, que já foi lançado pelo selo Sesc. Agora, dia 6 e dia 7, vocês vão fazer a apresentação. Mas no último dia 3, que foi na última quarta-feira, vocês lançaram a faixa O Mundo Tá Ficando Diferente, uma composição do Fernando Scrisch. E é um videoclipe que está disponível aí no YouTube e também nos demais streamings, falando de um assunto muito importante, né, gente?
Exatamente.
É uma faixa que fala bastante da diversidade, né, do respeito às diferenças. O Fernando tem muito essa preocupação, né, de trazer para as crianças temas que são conversados pelos adultos também, né? Mas de uma forma mais lúdica mesmo, mais inocente, mas que pega a profundidade mesmo, né, da questão de trazer para a criança a reflexão, que é bom ser diferente um do outro, ninguém é igual a ninguém, E essa questão de respeitar as diferenças, né, de lidar com o diferente, acho que isso tem sido cada vez mais presente mesmo, né, na escola, com inclusão, né, de crianças com necessidades especiais, com deficiência, e também as diferenças mesmo de personalidade, de jeito de ser, né, de que as crianças tenham essa percepção que o mundo é muito diverso, né, então... E é uma marchinha carnavalesca, que ela está no repertório da Orquestra de Carnaval desde 2019, acho que foi antes da pandemia que a gente lançou essa faixa, e que ela foi gravada agora no novo disco da orquestra.
O mundo tá ficando diferente, ninguém precisa mais ficar pensando igual. Agora o gato tá pensando que é gente, cachorro pensa que não é um animal.
O mundo tá ficando diferente. Precisa mais ficar pensando igual. Agora o gato tá pensando que é gente. Cachorro pensa que não é um animal. A, E, I, O, U. Ser diferente é gostoso pra chuchu. U, O, I, A, E. Ainda bem sou diferente de você. A, E, I, O, U. Ser diferente é gostoso pra chuchu.
Bom, nada como a linguagem do palhaço, né? Para poder trazer aí na sensibilidade um papo direto com o público infantil e também com o público adulto, né, Milena?
Exatamente, exatamente. Não à toa, né, o Fernando é um grande palhaço, né, e eu acho que ele tem a inteligência mesmo do palhaço, que é essa forma de brincar com temas que são temas muito sérios. Acho que a própria experiência nos Doutores da Alegria trouxe muito disso, né? O que acontece ali no hospital, que tem que ser levado de uma maneira, às vezes, muito instantânea, né? Você tem que ser muito rápido no que você está pensando para conseguir jogar com uma criança que está acamada, muitas das vezes, e eu acho que essa lógica está muito presente nas composições do Fernando, né, que é essa, não tem isso de, eu acho que a gente não pode falar sobre esse tema com as crianças, eu acho que é ao contrário, a gente deve falar sobre absolutamente tudo com as crianças, né, porque, na verdade, somos nós adultos que colocamos várias barreiras mesmo do que pode ou não pode ser dito para a criança, né, claro que tem formas e formas de você conversar, mas eu acho que o grande barato mesmo da orquestra é essa forma de conversar com a criança de uma maneira diferente, mas isso não significa necessariamente que você também não está falando para os adultos, né? E eu acho que nos nossos shows a gente consegue perceber muito isso, né? Que a criança está entendendo uma coisa sobre um determinado assunto e os pais estão pegando outras referências daquele determinado assunto também. Então, eu acho que a gente consegue trazer, né, esse grande desejo nosso da Orquestra Modesta, que é realmente fazer uma comunhão entre mães e filhos, mães e filhas, pais e filhos, né, para que a família esteja presente realmente como um todo, né, representado. A gente brinca muito, o papai e a mamãe, o titio e a titia, o vovô e a vovó. Eu acho que tem essa preocupação de fazer com que todos estejam brincando juntos ali mesmo, cantando juntos uma música, né? Então, acho que isso é o nosso maior desejo mesmo, fazer com que a gente consiga conversar sobre coisas sérias com as crianças, mas também com os adultos.
E através de um papo lúdico, através da brincadeira, a gente consegue unir, né? E também eu acho que o grande parceiro da Orquestra Modesta são os pais, realmente, né? A família são esses parceiros, porque a internet, acabamos de elogiar aí a facilidade, né? Que a internet globalizou aí toda a comunicação, não temos mais barreiras, mas a internet também pode ser um vilão para determinados assuntos, né? Porque hoje o livre acesso, a criança tem a curiosidade e hoje, no meu ponto de vista, é uma crítica pessoal que os pais, para terem aí, né, a paz em determinado momento do dia, joga um celular, um tablet na mão da criança sem as devidas orientações, né? E somente para a criança se entreter ali e deixar ele um pouquinho tentar fazer os afazeres dele, né? Isso, no meu ponto de vista, é uma crítica realmente que eu faço, porque não é assim que se educa a criança ou ocupa a criança. Mas a internet acaba sendo também um auxílio para os pais que estão conectados e querem realmente o bom futuro do seu filho, se inteirar naquilo que a criança está acompanhando. E eu acho que a Orquestra Modesta vem justamente para auxiliar os pais nessa educação. Estou errado?
Não. Acho que a gente tem muito essa missão mesmo de contribuir, né, numa formação de olhar, né, da criança e também de diálogo entre as gerações aí, né? Acho que a gente percebe muito nos espetáculos as famílias que acompanham a orquestra, a gente está vendo crianças crescerem, né, ao longo desses anos, assim, acompanhando o trabalho, e os pais sempre muito atenciosos, dividindo com a gente muita coisa, né? Às vezes a criança resolve fazer um teatrinho em casa, brincando de orquestra, e manda para a gente assistir, e a gente vê o quanto aquilo toca mesmo eles, assim, quanto isso proporciona um momento de muita alegria mesmo em casa, né? É o residual, né, que fica do espetáculo, que a criança quer reproduzir em casa, a brincadeira, a música. E a internet ajuda muito também, porque ter as músicas na plataforma digital hoje facilita o acesso, então elas conseguem brincar, reproduzir isso de uma forma, acho que muito fácil, né? As famílias mandam foto, mandam um vídeo dentro do carro, no trânsito, ouvindo o disco. Então, hoje a internet facilita muito o acesso mesmo. E é isso, acho que não só nós, mas muitos grupos produzindo muita música de qualidade para a infância. Aqui em São Paulo a gente conhece vários grupos que têm feito também essa produção. E as famílias também conhecem esses trabalhos e também seguem esses artistas. Então, acho que a gente está com um momento muito rico da música para a infância, no Brasil e em São Paulo, principalmente.
E esse conteúdo, né, que vocês oferecem é um auxílio importantíssimo, porque hoje os pais eles têm uma missão duplamente mais difícil do que os pais da nossa geração, por exemplo, porque a internet está aberta a todos os assuntos possíveis e inimagináveis, né? Então os pais têm uma carga muito grande e uma responsabilidade maior ainda na educação do seu filho, né, Milena?
Com certeza, com certeza. Esse fato que a Elisa comentou, né, sobre essa quantidade de música para a infância que tem sido produzida, acho que no país inteiro, assim, a gente tem diversos indícios de que isso tem acontecido, né, grupos irmãos aí, que a gente sempre diz, e até a gente pensa um pouco da nossa infância, né, de alguns anos atrás, que a gente tinha, eu me lembro muito de, por exemplo, o Chico Buarque tem os saltimbancos, né, então acho que isso é uma... Acho que é uma tradição, eu sinto, né, que a música tem esse papel que auxilia mesmo, né? Não vou dizer que é um papel educativo, porque eu acho que é reduzir a educação, que é uma coisa gigantesca e imensa, mas auxiliar mesmo, né? Estar junto a favor da educação propriamente dita, né? Assim, porque, de fato, às vezes é uma função muito cruel com os pais, né? Assim, dar todo este peso, digamos assim, educativo mesmo, né? Então, eu acho que nosso desejo, né? Como eu falei, eu acho que a gente não tem nenhum papel panfletário, né? Em nenhum sentido, mas a gente quer trazer temas que nós entendemos como temas importantes de serem abordados, com essa maneira que nós falamos, né? Com essa maneira sincera, sensível, usando a brincadeira, né? Esse lugar lúdico mesmo, para falar de coisas que a gente acha que são importantes, né? Tem uma música no nosso disco que é a música que abre abre o disco do Canções 2, que a gente tem uma frase que eu acho maravilhosa e que eu tento levar para a minha vida, apesar de em muitos momentos ser difícil, mas é, a gente abre falando exatamente isso, para que ficar perdendo o nosso tempo dividindo todo mundo, eu para lá, você para cá.
Então, exatamente.
Por que, que a gente, né, não pode estar todo mundo realmente unido e unido, né, em prol de coisas boas?
Para que ficar perdendo o nosso tempo dividindo todo mundo, eu para cá, você para lá, para que a gente pode ficar junto se o mundo é de todo mundo e cada um tem seu lugar? Porque a gente já tem um passado, a gente vai ter um futuro e o presente é para aproveitar. Porque uma orquestra como essa tem um nome de modesta, mas não fica só no lá, lá, lá.
E 5, 6 e 7 e 8.
E a arte pode ser essa, esse elo, né, essa ponte.
E
através da arte que nós vamos conseguir ter um mundo melhor, né? É, aproveitando aí e mostrando realmente o verdadeiro caminho, né? Um caminho sem preconceitos, um caminho que realmente possa chegar a um mundo melhor, né? Inclusive, vocês trazem esse assunto que é até tabu, né? Que é a despadronização dos comportamentos baseados em gênero, né? Vocês conseguiram colocar isso em música, que é o mundo tá ficando diferente. Como foi esse trabalho?
Então, a composição do Fernando Scritch, né, como a gente falou, foi uma marchinha de carnaval, mas acho que aí teve uma, na questão da criação do clipe, a gente tem a contribuição maravilhosa do Cadu Macedo, que é um ilustrador, animador, que trabalhou com uma equipe incrível, que ele captou muito a essência da música, né, que fala que, por exemplo, hoje um brinquedo não pode ser de menino ou de menina, brinquedo é brinquedo. Né, todo mundo pode brincar de tudo. Por exemplo, eu não preciso estar... por exemplo, tem uma estrofe da música que fala não preciso ouvir música da moda, posso ouvir punk rock na vitrola. Né? Então, trazer para a criança também, mas o que é vitrola? Né? Tem algumas que não sabem, né, que não tem essa vivência do vinil. Tem outras que os pais já ouvem vinil, a criança conhece. Então, é trazer elementos de presente, passado... de outras épocas e também sair um pouco dessa lógica que menino veste rosa, menino veste azul, o colorido é o que vale, não está nada tudo tão padronizado, né? E o Cadu, que fez a criação dos clipes, ele, e desse clipe especial, ele teve uma sacada muito boa, ele entendeu muito o raciocínio do palhaço, quando ele dividiu com a gente o roteiro, que a música seguiu bastante literalmente a letra, assim, mas ele trouxe elementos muito interessantes, né, do refrão da música tá em Libras, e ele fez a animação da Libras. Então, ele trouxe muita diversidade para o clipe. Né? O mundo está ficando diferente, aí aparece um mundo redondo, outro em forma de pirâmide. Então, o mundo pode ter outras formas, né? Podemos ver de outra forma. Tem uma brincadeira lá com a citação do Descartes, que é Eu Penso, Logo Existo, que é alguém no vaso sanitário pensando. Né? Então, tem toda uma brincadeira mesmo de subverter mesmo a lógica do Penso, Logo Existo. Então, e num tom de muita brincadeira. É bem legal a música, acho que ela traz também na... Até alguns amigos que foram assistir falam, nossa, esse é o momento que é a música final do show, de libertação, porque todo mundo levanta para dançar. Então, é uma música que traz muito esse lugar da liberdade mesmo, de ser quem sou. E eu acho que as crianças também, né, que passam por muitas descobertas, até essa coisa de um irmão ser muito diferente do outro e ter suas personalidades. Eu acho que isso também traz, né, um lugar, eu sou diferente, isso é bom, né, não preciso ser igual a todo mundo. Então, não é só na questão do gênero, acho que ela até tem uma questão mais ampla do que o gênero, mas o gênero também faz parte disso.
Que bacana. Bom, você fez a referência a essa frase, né? Penso, logo existo, uma frase aí de autoria do filósofo francês René Descartes. E você também faz uma referência a Shakespeare nesse trabalho. É um trabalho muito rico, porque vocês unem também o teatro juntamente com a música, né?
Exatamente, exatamente. O teatro está totalmente dentro da, de toda a nossa criação mesmo, né? Eu acho que isso é um grande ponto muito positivo da orquestra, né? Que é transitar entre várias linguagens, né? Mas o nosso DNA, quem nos define mesmo é o teatro, né? A liberdade de poder falar sobre qualquer coisa, utilizando, né, essa mágica do que acontece ali. Cada show é um, cada apresentação é uma, porque o teatro é assim, né? Cada apresentação é de uma forma, né? O que acontece em uma apresentação vai ser muito difícil você conseguir reproduzir na outra apresentação, né? E eu acho que a gente consegue ocupar esse espaço do teatro com a brincadeira do palhaço e a seriedade da música, né? Assim, eu acho que tem essa tríade mesmo que eu citei no começo, né? E acho que isso está totalmente presente no nosso trabalho mesmo, assim.
Sexta, passa rapidinho, chega o fim do mês.
Incrível, incrível, um belo trabalho, uma bela contribuição social que a Orquestra Modesta traz. Antes de falarmos aí das apresentações do final de semana, que serão aí agora, dia 6, dia 7, amanhã e depois, sábado e domingo no Sesc 14 Bis, como é a formação hoje da Orquestra Modesta? Quantos integrantes tem o grupo?
Esse espetáculo, Canções para Pequenos Ouvidos 2, são 5 integrantes, Tereza Gontijo, Alexandre Maldonado, Vinícius Ramos, Rebeca Teixeira e Vinícius e Sandro Fontes. São 5 palhaços, grande parte deles faz parte também do primeiro espetáculo. É um grupo muito talentoso, multi-instrumentistas. Né, eles se revezam nos instrumentos aí durante a apresentação, mas é muito interessante dizer que também assim, é uma banda, né, uma orquestra de palhaços, né? Então não são músicos, músicos de formação, né, são palhaços músicos, né? Então tem essa questão do como o ator, como o palhaço toca música, né? E o Fernando também tem muito essa linguagem da direção musical em espetáculos teatrais. Então, essa é muito interessante, porque ali, às vezes, a pessoa nem domina tanto aquele instrumento, mas ela executa aquele instrumento em determinada faixa, numa encenação cênica, né, numa parte cênica mesmo. E isso acabou, quando o resultado ele é muito bom, ele é muito bonito, e a brincadeira também de poder se revezar nos instrumentos, isso também enche os olhos das crianças, delas também verem que é possível fazer isso, né? Fazer música. Então, é um elenco de palhaços músicos, e acho que esse é o nosso diferencial mesmo, que a gente traz aí uma diversidade, né, de linguagens, pessoas que vieram do circo, pessoas que vieram do teatro, e da música mesmo, mas o nosso diretor musical assistente, que é o Alexandre Maldonado, que é a baterista, e é o Palhaço Brocolino, né, que traz essa coisa da música mais forte, né, do instrumento, mas ele também é ator, né, há muitos anos, então essa junção mesmo das artes cênicas e da música, ela fica muito forte, muito presente enquanto linguagem mesmo.
Só queria complementar uma coisa, que eu acho que é muito legal também, esse olhar do palhaço para o que é a música, né? Então, além dos instrumentos convencionais, a gente tem outros instrumentos que é a nossa brincadeira, inclusive, para despertar isso nas crianças, né? Ah, não é tocar uma bateria com uma baqueta, é tocar uma bateria com uma colher de pau, por exemplo, que você tem na sua casa. Ou fazer de uma panela um instrumento musical, ou um brinquedo que você tenha na sua casa, que ele pode ser um instrumento musical também, né? Então, eu acho que é também despertar o lado musical mesmo das crianças com outras referências que não necessariamente um instrumento, né? Assim, E a gente sente que isso tem uma entrada nas crianças, né? Porque recebemos vídeos mesmo dos pais nos mandando, olha, 6 horas da manhã, meu filho está tocando uma bateria com a colher de pau dele, entendeu? Assim, então, eu acho que isso é muito legal, né? Você também mostrar para a criança que ela pode fazer música com qualquer coisa, com um copo de água, com um prato, né, o que quer que seja. Assim.
É um trabalho tão importante, porque nessa apresentação vocês quebram tantas barreiras, né, e vocês trazem, como a Elisa disse, essa união, não tem algo separado, vocês contribuem com a criatividade das crianças, de colocar aí um utensílio doméstico como instrumento, mostrando para a criança que não existe barreiras, que aquela panela não serve só para fazer um arroz ou um feijão. É tão representativo, são tantas mensagens que vocês levam para o público e mostram também para os pais essa permissão da criança experimentar, né? sem um rótulo, sem uma barreira, sem pedir permissão para ser feliz, mas sempre com a responsabilidade. É um trabalho muito grandioso. Parabéns a todos que compõem esse belo trabalho, a vocês duas, ao Fernando, a toda a equipe da Orquestra Modesta, que estarão aí dando essa oportunidade e contribuição nesta caminhada difícil que é a arte de educar, porque educar também é uma arte. E é um desafio. Então a Orquestra Modesta está aí te ajudando a quebrar paradigmas, a ter olhares mais profundos e realmente tocar com a sensibilidade da arte, a união de várias artes. Olha que incrível, o palhaço trazendo a arte do circo com os músicos, a arte da música, enfim, é uma união. Então o mundo é feito exatamente assim, um mundo bom é um mundo unido. Então a Orquestra Modesta dá essa oportunidade, sábado e domingo, dia 6 e dia 7, no Sesc 14 Bis, no teatro, lá no segundo andar, na rua Doutor Plínio Barreto, número 285, para todas as idades. Sejam bem-vindos, programem-se e vamos ser felizes. Milena Marques e Elisa Taemi, que honra falar com vocês, viu?
A gente que agradece muito pela sua acolhida, por essa conversa.
Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês aqui.
O mundo tá ficando diferente, ninguém precisa mais ficar pensando igual. Agora o gato tá pensando que é gente, cachorro pensa que não é um animal.
O mundo tá ficando diferente, ninguém precisa mais ficar pensando igual. Agora o gato tá pensando que é gente, cachorro pensa que não é um animal. A, E, I, O, U, ser diferente é gostoso pra chuchu.
Nada de jogar bola, eu não preciso ser do time da escola.
Eu penso, eu logo existo, faço o que quero, ninguém tem nada com isso.
Eu já ouvi que é de menino ou menininha, já me cansei, não caibo mais nessa caixinha.
A, E, I, O, U, ser diferente é gostoso pra chuchu. U, O, I, A, E, ainda bem sou diferente de você.
Vestido cor de rosa, eu quero a roupa da
seu é de outro jeito. Fininho, largo, todos eles são perfeitos.
Eu penso, eu logo existo. Faço o que quero, ninguém tem nada com isso.
Se eu não gosto de música da moda, vou escutar punk rock na vitrola.
A-E-I-O-U. Ser diferente é gostoso pra chuchu. U-O-I-A-E. Ainda bem sou diferente de você. A-E-I-O-U. Ser diferente é gostoso pra chuchu. U-O-I-A-E. Ainda bem sou diferente de você.
De Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.